e faça uma asepsia do ponto de tirar o que a gente chama de miasmas, né? Ou seja, aquele ar que está ali composto de algum tipo de doença que está chegando. É possível que a espiritualidade trabalhe retirando isso também ou não?
Sem dúvida, é importante, porque ela realmente, como propicia o evangelho pela oração, aquele ambiente você fluidifica com o magnetismo os fluidos que os próprios membros da família propicia pelo seu corpo material e que tenha e os bons espíritos aproveitam essa energia positiva para eliminar esses miasmas. Que a gente chama de cargas negativas, né? Uhum. Essas cargas negativas é retiradas durante esse evangelho no lar.
Existe uma situação, Adriana, muito interessante, que é aquela situação onde as mães, né, acolhem os filhos, beijam, abraçam e tal. Né? Nesse aspecto, está chegando aí, e aí o pessoal fala assim, será que isso não passa e tal? Nesse aspecto, está chegando uma pergunta aqui do nosso ouvinte Rodolfo. Rodolfo, obrigado para você que está nos acompanhando, que está nos ajudando a fazer a Semana Boa Nova. O Rodolfo diz assim, ó, o beijo da mãe, o carinho dos irmãos, o abraço familiar, não seria uma espécie de passe? E aí?
Sim. Entendeu? Passe de encarnado para encarnado.
Perfeito.
Né? Então, assim, toda demonstração de amor, quando você demonstra amor, você vai estar passando uma energia positiva para aquela pessoa. Então, sem dúvida, era muito comum quando a gente se machucava, não sei se ainda hoje é comum, mas eu tenho esse hábito com os meus filhos. Quando vinha, oi, chorando, ai, minha mãe, dá um beijinho. Não, pode ficar tranquilo que passa. E aí você dá um beijinho, assopra um pouquinho. Então, aquele sentimento de amor, eu acredito realmente que é como se fosse um passe de encarnado para encarnado.
Ah, isso.
Tá. Sem dúvida, porque realmente o que cura é o amor. Então, aquele sentimento de amor é uma vibração positiva que você emana, que todos nós temos a capacidade, como os espíritos conectores com a divindade, temos a capacidade da cura, sim. Só não sabemos ainda o meio como fazê-lo, mas estamos aprendendo. Mas a gente tem dentro de nós aquela semente que Jesus, que Deus nos colocou e que temos a condição, pelo amor, fazer a cura.
Muito bem. A gente quer falar a gente quer explicar para o nosso ouvinte como é que se faz o evangelho no lar. Para fazer o evangelho no lar, primeiro, ele precisa estar com o livro Evangelhos com o Espiritismo na mão? É preciso estar com o livro? Tem que ser um livro Evangelhos com o Espiritismo?
Recomenda-se que sim, que faça-se uso, o evangelho já chama, evangelho no lar. Então, o evangelho é um estudo dos ensinamentos à luz da doutrina espírita. Então, normalmente a gente utiliza o evangelho segundo o espiritismo.
Uhum.
Não só o evangelho segundo o espiritismo, mas também pode ter outros livros complementares, como Fonte Nova, Pão Nosso, alguma outra mensagem.
Fonte Viva, né? Fonte Viva, né?
Desculpa, Fonte Viva, Pão Nosso, algum outro livro de mensagem que você pode escolher aquela mensagem e fazer a leitura e depois o entendimento dessa leitura.
Dá para usar a Bíblia? Se quiser fazer o evangelho no lar, pode usar a Bíblia?
Dá. Pode, claro que dá, pode. Ou mesmo se não, vamos supor que a família ou aquele membro não acredita, não conhece o evangelho, discuta a semana. Qual o fato da semana que teve de importante? Vamos discutir o que tem aquele acontecimento da semana, ou seja, a pandemia que está acontecendo hoje. O que tem a ver conosco, com a nossa família, com o nosso país? O que tem isso para a gente poder melhorar? O que devemos melhorar? É uma forma também de você conectar e resolver. Porque hoje estamos aqui na vida no plano material. E tudo o que está à nossa volta, o que acontece, influi na nossa parte espiritual. Então é importante discutir. Não necessário. O importante é que tenha o evangelho, ou a Bíblia, ou outra fonte. Mas discutamos o que envolve na nossa vida.
Uhum.
Isso é importante.
Aliás, se for usar a Bíblia, né, a gente diz assim, pode usar a Bíblia. Abre lá no Novo Testamento.
Isso, exatamente.
Né? O Novo Testamento é onde estão lá os evangelhos escritos pelos quatro apóstolos, né, que escreveram o evangelho. Então pega lá. Pega no evangelho dos apóstolos, né, porque aqueles é o evangelho traduzido ali por eles, né, que estiveram com Jesus, né. Muito bem, são 8:28, nós estamos aqui chegando no fim da primeira meia hora do Semana Boa Nova e a gente vai fazer a perguntinha clássica aqui, né? Nailson e Adriana, vocês fazem o evangelho no lar?
Sim, fazemos.
Que dias? Em quais dias ou em qual dia, né?
Nós fazemos sempre aos domingos, às 9 da noite.
9 da noite. Quer dizer, eu perguntei em quais dias, que pode ser em outro dia também, pode ser em vários dias. Pode fazer vários dias, desde que seja no mesmo horário, né? Exato. E desde que sejam nos mesmos dias, né? Pode fazer todo dia, Adriana, se quiser?
Pode fazer todo dia.
Pode fazer?
Pode fazer.
Não tem nenhuma...
O mínimo é uma vez por semana, mas você pode fazer a sua oração, reunir com a sua família, se você tiver essa predisposição, tiver condições para isso, todos os dias seria o ideal. É. Né? A conexão com Jesus, quanto mais, melhor.
Muito bom. Ó, eu quero mandar um abraço especial aqui. Não podia deixar de fazer esse registro. No programa do Semana Boa Nova, falando sobre o Evangelho no Lar, mandar um abraço especialíssimo para o nosso querido Luiz Cláudio. Luiz Cláudio é um grande trabalhador da doutrina espírita e que tem uma bandeira. O trabalho dele tem uma bandeira muito clara, que é o Evangelho no Lar.
Muito bonito o trabalho.
Ele está sempre com a gente, está sempre falando sobre o Evangelho no Lar. É muito legal. Luiz Cláudio, parabéns pelo trabalho dele. Né? E ele está sempre com a gente aqui, inclusive. São 8h29, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova para a gente fazer aqui algumas ajustes técnicos e também para as inserções comerciais. E eu queria deixar uma pergunta para vocês dois, né? Qual é a regra? Tem regras para fazer o Evangelho no Lar? Como ele deve ser feito? Vocês vão responder no nosso retorno. Você que está com a gente aí, seja pelo Web Rádio Semeador, seja pelo Facebook Live, seja pelo Instagram, você deixa a sua pergunta, nos acompanha, diz para a gente o que você está achando do programa. Nós estamos recebendo aqui mais manifestações de ouvintes, né? A Sandra Paroles diz que sempre faz o Evangelho no Lar. Olha, na nossa audiência, a Regina Locatelli, a Nelly Bauer, o Eduardo Patrício, a Dirce Bindilati, o Edson Lorenzini, abração para ele, sempre com a gente aí, a Viviane Ciola, a Dirce Storel, a Sandra falando que faz o Evangelho no Lar, a Regina Locatelli, fazemos o Evangelho no Lar todas as semanas e atualmente fazemos uma reunião, está fazendo uma reunião com a família e outra com os amigos pela internet. Olha que legal, hein? Bacana. A Sheila Polovic diz que faz uma vez por semana, sempre no mesmo dia e horário. E o meu filho chama de Água de Jesus. Interessante, hein? A Sandra Branson, eu fui convidada a fazer evangelho com o grupo no Centro Apóstolo e fazendo todos os dias às 21 horas para o mundo e pessoa com coronavírus e outras doenças. Olha que legal. A minha pergunta é se tem algum problema em estar fazendo todos os dias. Ah, e quando estou fazendo, meu gato está sempre do meu lado. Pode fazer todo dia, a Adriana acabou de responder aqui, né? Também aí na nossa audiência, o Mário Ferrari, dizendo, boa pergunta, Turbi. Inclusive, também fui orientado a não fazer nenhum tipo de trabalho que se faz no centro espírita. É, não fazer em casa, né, Mário? Tá certo. Muito bem. Tá aí, nós vamos fazer uma paradinha aqui, são 8h31, voltamos já já.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
8 horas 33 minutos, estamos retornando aqui com o programa Semeando a Boa Nova, diretamente aqui do Núcleo Espírita O Semeador, em Santo André. Nós estamos transmitindo aqui pela Web Rádio, você pode acessar webradio.osemeador.org ou acessar a nossa página Semeando a Boa Nova, lá no Facebook Live, você pode assistir o programa em tempo real, ou também no Instagram. Você pode acompanhar também pela nossa página no Instagram, Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre o Evangelho no Lar. Estão aqui conosco a Adriana e o Nailson Diniz, o casal aqui que está com a gente, falando sobre esse tema tão importante que é a prática das reuniões de Evangelho no Lar, os benefícios, sempre segundo os ensinamentos de Kardec. Bom, a gente está falando aqui sobre o Evangelho no Lar e a pergunta que nós estamos dirigindo para os nossos ouvintes, que eles nos respondam, se eles fazem o Evangelho no Lar. Você que está aí na nossa audiência, você, ou assistindo ou ouvindo, né? Você faz o Evangelho no Lar? Daqui a pouco a gente vai perguntar para o pessoal da equipe aqui se eles fazem o Evangelho no Lar também, né? Aliás, vou começar já. Anderson, você faz o Evangelho no Lar? Diz que faz, está falando que faz. Que dia? Domingo, que horas? 8 da noite de domingo, fazendo Evangelho no Lar. Tá, daqui a pouco a gente vai perguntar para mais pessoas aqui. Muito bom. Eu tinha deixado uma pergunta para vocês. Se, como é que a gente faz Evangelho no Lar? Como é que ele deve ser feito? Quem quer responder? Nailson?
Posso começar?
Claro.
Pode complementar aqui. Então, como é que é feito? Determinado horário, como já dissemos, determinou horário, o dia, para que toda a família participe, então disciplina naquele horário, primeira coisa. É, chegado o momento de fazer o Evangelho do Lar, todos em volta à mesa, né, para todos conversarem, abre o Evangelho, no caso pode ser o segundo Espiritismo, escolhe um tema, pode ser aleatório ou seguir o livro de forma capítulo a sequencial, isso não é problema, faz a leitura, faz a prece inicialmente, né, faz uma prece inicial da abertura do Evangelho, faz a leitura do tema escolhido, faz os comentários do Evangelho que foi dito pelos integrantes da família, pode até escolher, cada dia um faz os comentários. Terminados os comentários, também pode ser feito também um outro complementar com mensagem, ou seja, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, pode ser não só o Evangelho, pode complementar com outras mensagens também. Concluído isso, faz as vibrações, pedindo vibrações positivas para o lar, para os entes queridos, né? Em seguida, é concluído com a prece final. E a duração tem que ser durante 30 minutos, não mais do que isso, justamente para não ficar muito moroso. 30 minutos é o suficiente para fazer o Evangelho no lar.
Adriana?
Se o trecho do Evangelho escolhido, às vezes ele pode ser um pouco longo demais, ele pode ser dividido em duas vezes ou até mesmo três vezes, né? E fazer o estudo na próxima semana, a conclusão do estudo.
Muito bem, são 8 horas e 36 minutos. Se você chegou agora aqui, nós estamos com o Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que nós estamos em um ambiente de teste. A Web Rádio está numa fase ainda de teste, ela não está implantada definitivamente com todas as características técnicas que nós queremos que ela tenha. Ainda estamos em fase de teste. Tanto é que a gente pede para você que está na nossa audiência, pela Web Rádio, que nos diga como está chegando o som, onde você está, se você nos ouve bem, claramente, se não, o som não está atrapalhando, se a conexão com a internet está boa. Conta para a gente isso, deixa a gente saber. Tá? Bom, você que nos assiste pelo Facebook, você também pode dizer para a gente o que você está achando do programa nessa fase de teste. Muito bem. Está chegando uma pergunta aqui de um ouvinte da gente, o Max. Obrigado, Max, pela sua ligação, pela sua audiência. Ele está dizendo assim, ó. Ele sempre foi... Aliás, uma pergunta que acho que é aplicável não só a ele, mas para uma grande maioria das pessoas, né? Os centros são fechados, como é que faz tratamento? Ele diz assim, ó. Sempre fui ao centro fazer tratamento com os passes. Agora que estamos em quarentena, fico sem atendimento? Os espíritos continuam nos ajudando ou eles também estão em quarentena?
Os espíritos nunca param de trabalhar, né? Nós, às vezes, muitas vezes paramos, mas os espíritos nunca param. Você, desde que você eleve seu pensamento, faça sua oração de coração, você vai estar sempre sendo assistido. Uhum. E hoje em dia, a grande maioria dos centros espíritas, estão proporcionando atendimento via online, via internet. Uhum. Então, você pode estar se conectando com o centro espírita no horário do centro que você frequenta. Se aquele centro especificamente não tiver condições ainda de fazer esse atendimento, procure algum outro que esteja fazendo. Tem vários centros, o nosso aqui, o Semeador, todas as quartas-feiras à noite, às 8 horas, e todos os sábados ele está realizando o evangelho. Nesse momento de sintonia, no momento da prece, você vai estar sendo assistido mesmo na sua casa.
Legal, as equipes espirituais estão sempre presentes, né? Na...
Exatamente.
Quer fazer um comentário?
E só comentar aqui também, que além desse acompanhamento virtual, que está aqui o exemplo aqui do Semeador, que é das quartas e sábados, pode mandar por e-mail. Aqui os tarefeiros da casa vão atender, pode ser particular, claro. Vai atender, tendo contato. Estamos aqui à distância, mas estamos juntos no coração, né? Vamos atender.
São 8 horas e 38 minutos. Eu quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também de construção civil. Se você quiser nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Todos aqueles que entram em contato conosco, que ligam para a gente no 997-666-555, se você está fora de São Paulo, DDD 11. E se estiver fora do Brasil, porque o programa chega fora também, disca o 55. Então, o 55 para ligações internacionais, 11, que é o DDD de São Paulo, 997-666-555. Estamos aguardando o seu contato. Ora, falar em ganhador, a gente sorteia sempre um livro para aquelas pessoas que participam, dois livros. Um nos primeiros 45 minutos e outro livro nos segundos 45 minutos. Então, nos primeiros 45 minutos, a ganhadora foi a Dirce Bindilac. Parabéns, Dirce. Você ganhou o livro do primeiro momento do Semeador Boa Nova. Vai retirá-lo aqui no Núcleo Espírito do Semeador, quando as atividades retornarem ao normal. Por enquanto, você vai só ficar na expectativa do livro, porque nós estamos fechados para atendimento ao público. Muito bem. Falando hoje sobre o Evangelho no Lar, está aqui a Adriana e o Nailson com a gente. São tarefeiros aqui do Núcleo Espírito Semeador, numa atividade muito bonita que estão com a gente aqui hoje, falando disso. Né? Quero lembrar também que, domingo que vem, nós temos aí o Encontro Mensal de Harmonização Pessoal e Familiar. Vai estar com a gente o nosso companheiro Ângelo Serati, que é lá da Casa Geraldo Ferreira. O Ângelo vai estar com a gente domingo que vem, 10h30 da manhã. Muito bem. Estamos falando sobre o Evangelho no Lar e quando a gente fala disso, viu, Adriana, viu, Nailson, a gente sempre tem uma questão que instiga, né? Porque a gente diz assim, vai fazer o Evangelho no Lar, reúna a família, pega lá os seus filhos, né, os parentes que estão ali naquele momento, visitas que chegaram, a Adriana agora há pouco falou disso, mas e quando um familiar qualquer não quiser participar, né? Tudo bem, ele não vai participar, então a resposta é óbvia, é essa, né? Mas e o efeito do Evangelho no Lar? O efeito também vai para ele? Pode cair sobre ele esse efeito também? Efeito positivo, evidente, né? Pode?
Sim, pode. Mesmo aquele integrante não participando, mas os familiares podem fazer as vibrações positivas para aquele ente que não faz parte. Afinal de contas, ele faz parte da família, né? Às vezes, naquele momento, ele não está preparado para receber as instruções de Jesus. Ele não está, não é a vez dele. Mas a família pode vibrar com ele para que ele encontre o caminho. Né? Isso é importante. Então,
Nailson, será que... Agora, é uma hipótese, né? Será que os mentores deste familiar que não quer participar, será que eles estão ali presentes, tentando demovê-lo dessa resistência e fazendo ele ir também para a participação? Será que o Evangelho no Lar ajuda esses mentores, de alguma maneira, a trabalhar a mente desse indivíduo que está precisando de atendimento e não está querendo participar?
Sem dúvida, é importante. Essa é a função de estar presente os bons espíritos lá, porque ele vai tentar limpar a nossa mente para que a gente demova aquelas barreiras que estão dentro. Então, ele vai trabalhar naquele indivíduo para que ele retorne ao conceito familiar, àquela doutrina, àquele evangelho, para ele que ele volte à sintonia da família. Uhum. Então, é trabalhado, sim.
Adriana, essa questão dos mentores, ainda na questão dos mentores, né? Quando a gente faz evangelho no lar, a gente sempre pode ter uma tentativa de lembrar de um ente querido nosso que não está mais com a gente, que já está no plano espiritual. Será que eles participam também do evangelho no lar? Eles poderiam participar com a gente também do evangelho no lar?
Podem participar, sim. No Evangelho no Lar, não só os nossos espíritos mentores podem estar presentes, como espíritos protetores daquele núcleo familiar, sejam eles desencarnados podem estar próximos. Ou mesmo pessoas que às vezes estão nos acompanhando, espíritos, eu falei pessoas, mas espíritos que podem estar nos acompanhando no dia a dia, uhum, e que precisam de um socorro, de um tratamento, é naquele momento do evangelho que os bons espíritos podem estar convidando essa pessoa para que ela possa ser socorrida.
Vão levar ajuda. E caso a família esteja viajando, né? A reunião do Evangelho no Lar deve ser mantida mesmo fora de casa? Faz lá onde tiver, de qualquer maneira? Pode, faz assim mesmo?
Sim, é, tem que ser feito. Naquele horário, mesmo estando fora, se realiza o Evangelho, sim, é necessário. Então, quando já faz a bagagem, já leva o Evangelho junto na bagagem para poder fazer o Evangelho. Nada impede que seja feito. Uhum. E mesmo que naquele momento, se você que trabalha não consiga fazer, naquele horário, mentalmente, faça mentalmente, se conecte com o lar, para que os espíritos visitem o lar naquele momento e traga a proteção da mesma forma.
A proteção vai estar presente.
Vai estar presente.
Bom, são 8h44, nós estamos aqui ao vivo, né, aqui diretamente do Núcleo Espírito Semeador, transmitindo aqui o programa Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você, né, que você pode ligar para cá, participar no 997-666-555. Pode mandar mensagens também aqui pelo WhatsApp, no 997-666-555, ou também pela web rádio. Você que está nos ouvindo pela web rádio, ou semeador.org, ou mandar mensagem na nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova, ou também pelo Instagram. Bom, estão aqui os ouvintes se manifestando: o Zé Carlos de Santo André, a Santinha de São Paulo, a Patrícia de Santo André, a Cida de Santo André, a Nerida Venazelina, a Denise de São Bernardo. Muito obrigado por vocês estarem nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. A Marineide Ferreira, a Ana Viz, Erasmo Barbosa, Jailson Evangelista, Ricardo Leão Neto. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. E ouvintes que responderam a pergunta: você faz evangelho no lar? Está aqui, ó. Eduardo Patrício, aqui em casa fazemos Evangelho no Lar todas as terças-feiras, 20h30. A Sheila Paulo Vic, o nosso também é aos domingos, entre 20 ou 21 horas. Peraí, é 20 ou 21?
Tem que acertar o horário.
Sheila, ajusta o horário aí, porque a espiritualidade não fica lá, bom, hoje ela vai fazer as 20, vamos para lá. Não, deixa eu dar mais tarde.
Mesmo,
né? Depois nós vamos, não. Ajusta o horário aí, 20 ou 21. A Vivi não deixa de fazer. Se precisar continuar assim, continua assim. É melhor que faça que não.
Exatamente.
Faça. A Priscila Albuquerque, aos domingos faço o Evangelho lá com a família. Legal, é para isso mesmo. O Eduardo Patrício, se por acaso no dia do Evangelho no Lar você está em viagem e com a família, é possível fazer Evangelho em outro local que não seja o seu lar? Acabamos de responder. Quer sintetizar para ele de novo?
Tem que ser feito, sim. Naquele horário é disciplinado, é um compromisso que a gente fez com os bons espíritos, os protetores. Então temos que fazer naquele horário, sim.
A Sandra Branson dizendo que a imagem e o som estão excelentes. Obrigado, Sandra. Bom, tá aí os nossos ouvintes, vocês que nos ajudam a fazer o Semeando a Boa Nova. Continue nos ajudando. Vai dizendo aí o que você está achando do Semeando a Boa Nova, essa fase de testes, pela web rádio. Sintoniza, aliás, a web rádio, uma recomendação. Webradioosemeador.org. Entra lá. Ouve a programação é 24 horas por dia, músicas especialíssimas, para aquele ouvinte que tem o gosto refinado musical, está lá para você ouvir. Bom, estamos falando sobre o Evangelho no Lar. Tem uma passagem, está lá no livro Nosso Lar, é muito interessante, vai uma recomendação para você que nos assiste pelas imagens do Facebook, que nos ouve pela web rádio ou pelo Instagram também nos assiste. Tem uma passagem muito interessante, que está lá no Nosso Lar, que eles estão fazendo a prece, o culto, em reunião, os espíritos fazendo isso lá no Nosso Lar. E aí, a espiritualidade trabalha para que um dos componentes daquela família que está aqui, quando ele estivesse dormindo, tal, o espírito pudesse ir lá também. Será que isso não é meio fantasioso? Ou seja, eu quero... A gente já sabe a resposta, mas tem que fazer, né? É assim, será que não é meio fantasioso? Os espíritos fazendo evangelho no lar, lá no plano espiritual, indo daqui para lá, não é meio fantasia isso?
Não. Segundo os espíritos, não é fantasia e justamente aí no lar, acho que se não me engano é na prece de Ismália, né, que traz, né?
É, isso, exatamente.
É, que naquele momento é trazido, que é um componente da família, que ele faz em, uhum, em desdobramento, vai participar. E, aliás, é muito bonito realmente essa passagem.
Ele participa, de qualquer maneira está participando.
Ele está participando. Então é verídico, e aliás, a nossa realidade é lá, não é aqui. Né?
Não, e é uma interação constante, não tem como não ser, né?
Exatamente.
Aliás, Adriana, os espíritos fazem evangelho lá no plano espiritual?
Sim, o livro está dizendo isso, né? Ele nos traz, ele nos conta essa passagem e é isso que está acontecendo, o culto no lar, no plano espiritual. E nos mensageiros também, já que a gente lembrou agora de André Luiz,
sim,
no livro Os Mensageiros também tem um capítulo onde fala sobre o culto no lar. Dessa vez já falando do culto no lar aqui na Terra, dos encarnados, onde mostra como que uma família está realizando esse culto no lar. É muito interessante, eu não me recordo exatamente o capítulo, mas é no livro Os Mensageiros.
Ah, legal. Olha, a Sheila Palovic está mandando uma mensagem aqui, dizendo assim, ó, nós falamos para ela, né, faça às 20 ou 21, certo horário, é justo o horário, né? Ela está dizendo assim, que ela combina antes.
Ah.
E hoje, mentalmente, já está avisando, hoje faremos às 20 horas. Ela avisa o plano espiritual mentalmente. É legal, Sheila. É apenas uma colocação, viu, Sheila? Um ajuste de timing aí, né? Bom, o Rui está mandando uma... Obrigado, Rui, pela sua mensagem. Está mandando uma pergunta para a gente aqui, ó. Quando... Olha que pergunta interessante. Quando eu faço evangelho no lar, e ele acaba, né? 10, 15 minutos, acabou. E os espíritos vão tudo embora? Ou a minha casa fica desprotegida? Ou eles continuam lá?
Não, os espíritos, eles ficam naquele horário do lar. Agora, se tiver algum trabalho mesmo, mesma coisa na casa espírita, a gente terminou aqui a sessão aqui mediúnica ou de passe, os espíritos continuam trabalhando. Em casa, a mesma coisa.
Uhum.
Se eles veem que há necessidade de continuar o trabalho, eles vão continuar o trabalho. O importante do Evangelho no Ar é justamente essa conexão para termos a proteção espiritual que necessitamos.
Adriana?
Lembrando que os espíritos, eles não estão 24 horas ao nosso lado fazendo, nos protegendo.
Sim.
É necessário que façamos a nossa parte. Os espíritos, eles têm uma atividade muito intensa. E por isso a importância de se manter a data da semana, né, o dia da semana, e o horário. Porque exatamente assim como nós temos os nossos compromissos, eles também têm o dele. Isso não significa que a sua casa não está protegida.
Uhum. Você sabe, você está falando agora da proteção, né? Esse envolvimento do trabalhador espírita ou das pessoas que vão fazer o evangelho no lar com a família é muito interessante nesse momento do evangelho no lar, né? Até porque esse envolvimento é que ele vai gerar laços de aproximação, né? Mesmo que haja uma resistência. Mesmo que haja alguma coisa que não esteja bem, os laços vão acontecer. Então, os espíritos estão ali preparando isso, né? Por isso a pergunta do Rui é bastante conveniente, né? Eles ficam lá, ficam ajudando, né? Ficam ali tentando descobrir formas de se aproximar, né?
Exatamente.
Bom, tem mais manifestações aqui de ouvintes, né? O Hélio de la Nossi, nosso querido Hélio, da nossa equipe, tá na casa dele, fazendo o trabalho dele lá hoje. O que fazer quando uma visita chega em nossa casa na hora do evangelho, nós convidamos para participar, ela gosta e pede para voltar na semana seguinte.
Opa, e aí? Perfeito. Vamos convidar que participe, volta.
Mas ela não tem que fazer na casa dela?
Então, é uma forma da gente instigar que ela, mas se ela quer participar, não vejo problema algum.
Dá para ir lá e faz também, não
exatamente.
Tem problema. Vem com a gente.
Né? Vem comigo, faz
Olha,
parte.
A Fabiana, obrigado Fabiana pela pergunta, ela está dizendo assim, ó, além da água, os espíritos podem abençoar os alimentos?
Sim, podem sim. No momento das vibrações, da preparação do ambiente, você pode estar pedindo para que os espíritos envolvam todo o ambiente do seu lar, todos os alimentos, todas as plantas, todos os animais que estão na casa, pertencentes à casa, envolvam com vibrações de paz e amor. E esses alimentos também podem ser envolvidos em boas vibrações para as pessoas do lar.
Deixa eu dar uma explicação aqui, até acho conveniente, né? O Kardec, lá no livro A Gênese, no capítulo 14, ele coloca eu não lembro se é o 14 ou 15, ele tem lá o estudo dos fluidos, né? Ele fala exatamente que os espíritos têm também a emanação fluídica dos espíritos. Porque nós somos seres magnéticos. A Terra, geologicamente, é um país magnético. E os espíritos, somos nós também, nós somos seres magnéticos. Sim. Os espíritos também têm o magnetismo. E esse magnetismo, que a gente chama de fluido, quando emanado do plano espiritual, que é o que Kardec chama de matéria quintessenciada, né? Essa emanação do espírito que chega até a gente, ela vai chegar na nossa casa. Isso é física, isso não é uma utopia, não.
Não
é uma
não.
Coisa que existe, é verdade, é o magnetismo, né? Isso pode ser transferido para um outro elemento ativo da natureza que está ali, que é o alimento.
Exato,
né?
Exato.
São seres que estão ali, que não têm, são inanimados, mas eles têm também a composição mineral, etc. Estão ali. Então pode ser transferido e pode beneficiar também. Muito bem. Aqui aquela pergunta clássica quando se fala do evangelho lá, né? Nós sabemos que as crianças são muito ativas e às vezes inquietas. elas não atrapalham a reunião do Evangelho no Lar? O que, que a gente faz quando a molecada fica em casa, enchendo as paciências lá e grita, corre, isso aqui. E aí, faz Evangelho mesmo assim?
Faz Evangelho mesmo assim. As crianças, ela, é importante que o ambiente da casa, um pouquinho antes do horário do Evangelho, ele seja preparado para isso. E as crianças também devem ser preparadas para participar. Então, é importante que o pai, que a mãe, converse com a criança sobre o momento que virá. Então, olha, a gente vai fazer a prece para Jesus, os bons espíritos, os anjinhos da guarda vão estar com a gente. É importante que vocês fiquem quietinho, fiquem aqui no ambiente. Isso facilita com que a criança possa ter um pouquinho mais de atenção. Mas tem aquelas crianças que são muito mais agitadas. É, eu participo do trabalho aqui da evangelização infantil. Então, tem sempre um momento da história, tem crianças que não conseguem prestar, ficar ali quietinha, 15 minutos de história, prestando atenção. Uhum. E eles estão em alguma atividade. Mas é importante que fiquem no ambiente, que você dê até uma atividade para que ela possa fazer uma pintura, um desenho. E depois, muitas vezes, é ela que prestou mais atenção. Aquela que você achava que estava mais agitada e não estava prestando atenção, ela presta mais atenção. É importante também, quando tem a participação das crianças, de que o evangelho seja feito de uma forma mais simples, uma linguagem com que a criança possa compreender e trazer até livros infantis.
Historinhas, livros infantis
para poder estar fazendo evangelho. Bebês também é importante que estejam no mesmo ambiente, mesmo quietinho, dormindo, às vezes é importante que ele participe e que fique no ambiente, porque ele vai aprendendo a fazer a prática do evangelho e a tirar todos os benefícios que essa prática nos propõe.
Porque é um bebê fisicamente, né? Mas o espírito que está lá,
exatamente,
é mais velho que a gente, né? Mais velho que o pai e a mãe. Né?
Exatamente.
Mais participações de ouvintes aqui. A Carmen Ubal, a Yara Della Noce, muito obrigado para vocês. Olha, está chegando uma pergunta aqui, que o Edson Lorenzini, nosso querido Edson, está mandando uma pergunta, que está chegando uma outra, de uma outra ouvinte, que são o mesmo tipo de pergunta. Ó, vou ler as duas, vocês vão responder as duas ao mesmo tempo. O Edson diz assim, obrigado Edson pela pergunta, diz assim, ó, como se comportam os obsessores que se encontram no lar durante o evangelho? Né? Auxiliam eles também ou eles se retiram do ambiente durante essa prática? Ou seja, os obsessores estão lá em casa, né? Estão fazendo obsessão na gente lá. E não vão fazer evangelho no lar. E aí, a Mariana, obrigado Mariana, diz assim, ó, por que que o nosso mentor não afasta os obsessores? Então, o obsessor está lá. Ficam lá, vão embora ou continuam lá? E por que os mentores se falam, não tira esses caras de lá, vão embora daqui, estou enchendo o saco. Como é que é isso?
Porque naquele momento é a oportunidade também desses irmãos que estão desviados do caminho, é a oportunidade deles também aprenderem com o evangelho no lar.
Uhum.
Né? Porque eles, se são os obsessores, pode ser que também nós fizemos alguma coisa de mal para eles no passado. Eles estão ali, não é por acaso. Então é aproveitado nesse momento e os mentores espirituais também tentam neutralizar aquelas cargas negativas que eles trazem para o lar, trazendo benefício para aqueles irmãos também. Então, o evangelho no lar, aquele ambiente propiciado com harmonia, com harmonização, com equilíbrio, é também ajudar esses irmãos que estão ali nos obsidiando. Então, é um momento realmente importante de ajuda para os irmãos que trazem essas influências negativas para a família.
Quer dizer, os mentores estão lá, eles podem ajudar, né?
Muito,
podem,
muito.
Se eles quisessem, podia até tirar todos aqueles obsessores. O problema é que se nós não nos modificarmos, nós vamos estar continuando em sintonia com entidades dessa natureza. Quer dizer, que o mentor está lá, tira um obsessor, que vai embora, e a gente vai entrar em sintonia com outros. Da mesma forma,
ele
tem outro obsessor. Né?
Exatamente.
A modificação tem que ser íntima.
Tem que ser íntima.
A famosa reforma íntima. Né?
Exatamente.
A mudança interior. Né? Bom, são 8 horas e 56 minutos. A pergunta para vocês agora é assim. Na prática, eu vou fazer evangelho no lar. Vou começar a fazer evangelho no lar. Os espíritos que vão trabalhar com a gente, eles chegam lá e ficam fazendo o quê? Na prática, o que eles fazem quando a gente vai fazer evangelho no lar? Ficam fazendo o quê? Ficam ouvindo também o evangelho?
Os espíritos, eles preparam o ambiente, como a gente já falou, com toda a fluidificação necessária para a harmonização e para a pacificação daquele ambiente do lar. E eles também nos intuem no momento dos comentários. Então, muitas vezes, os nossos espíritos, aquela lição que a gente abre, a gente fala que é o acaso, nunca é o acaso. É sempre aquela lição que é necessária para aquela família. Então, os espíritos, muitas vezes, nos intuem em como fazer o melhor comentário, para que, aquilo sirva para modificação moral no nosso dia a dia.
Intuindo a gente, né?
Exatamente.
Olha, a Mônica Cerzosi, obrigado, Mônica, pela mensagem, pela pergunta. Ela diz assim: o evangelho no lar tem que ser feito sempre no mesmo lugar da casa, no mesmo cômodo, ou posso fazer um dia num cômodo, um dia no outro? Tem diferença isso? Nailson?
Não precisa. Pode ser feito em qualquer local da casa, mas é importante determinar o mesmo local também, porque já o local é preparado, como dissemos, pelos Espíritos. E se ficamos trocando, fica difícil aquele preparo. O importante, tanto quanto o horário, ser no mesmo local, né? Para ter uma harmonização completa.
Legal. Paulo César está ligando para a gente aqui. Obrigado, Paulo César. Ele diz assim, ó: no momento do evangelho no lar, eu posso pedir ajuda para achar um emprego ou ser curado de uma doença? Posso?
Pode sim. O evangelho do lar, ele é uma prece, né, para os familiares, se a família estiver passando por algum problema. Então, normalmente, no final do evangelho, após o estudo, após os comentários, tem um momento que a gente faz as vibrações. Essas vibrações podem ser para si próprio, se você esteja necessitado, ou por um problema de saúde, ou por um desemprego, alguma coisa que esteja afetando, um problema que esteja afetando aquele núcleo familiar, é possível que a gente peça, nesse momento, a proteção e a solução para esse problema. Muitas vezes somos intuídos pelos espíritos nesse momento, posteriormente, após a noite de sono, no outro dia, às vezes, acordamos com alguma solução.
Aí, Adriana, vem, a gente lembra do que o Kardec falava, né? Os espíritos influenciam a gente muito mais do que a gente imagina. Está lá no livro dos espíritos, uma pergunta clássica de lá, né? Bom, são 8 horas e 59 minutos, a gente vai fazer uma paradinha aqui no Cinema da Boa Nova, até porque nós temos as inserções comerciais, ajustes técnicos, lembrando que nós estamos numa fase de teste e isso nos implica em estarmos sempre atentos às condições técnicas também. Mas a gente vai deixar uma pergunta para vocês. A pergunta é assim: que tipo de espíritos? São só os bons que vão lá no Evangelho no Lar? Só esses protetores que vão lá ou vão outros também? Vocês vão responder daqui a pouquinho. Você que está nos assistindo pelo Facebook Live, ou está na nossa audiência pela web rádio osemeador.org, ou está nos acompanhando pelas imagens lá do Instagram, manda mensagem para a gente, pergunta para a gente aí, diz se você faz o Evangelho no Lar, conta para a gente, deixa a gente saber. Nós vamos voltar já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site clensol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Muito bem, estamos retornando aqui com o programa Semeando a Boa Nova, agora entrando na sua última meia hora. Quero lembrar você que é ouvinte do Semeando a Boa Nova já clássico, porque esse programa tem 25 anos, né? Nos últimos anos, o programa vinha sendo transmitido sempre em 2 horas. E agora, como nós estamos numa fase de teste, ainda nós estamos transmitindo em 1h30. Tá? Só porque estamos ainda na fase de teste. Então, você que está nos ouvindo aí pela web rádio osemeador.org ou está aqui pelas páginas, pela imagem do live do Facebook ou pelo Instagram, é bom que você saiba que a gente vai até as 9h30. E um convite, às 10 da manhã, pelo Facebook Live, a gente passa também aqui o Evangelho, que é realizado aqui, a palestra do Núcleo Espírita, O Semeador. Então você sai às 9h30, fica ouvindo a web rádio, e às 10h entra de novo para você assistir o Evangelho no live do Facebook. Muito bem. Estamos aqui hoje falando sobre o Evangelho no Lar, recebendo muito carinho a Adriana e o Nailson, que são trabalhadores aqui do Núcleo Espírito Semeador, falando desse tema tão importante que é o Evangelho no Lar. E a pergunta que tinha deixado para vocês era que se são só os espíritos protetores que atendem uma reunião do Evangelho no Lar.
Não, assim como falamos anteriormente, os obsessores muitas vezes que estão com a gente, que fazem parte ali do núcleo familiar, não deixam de fazer parte do núcleo familiar,
estão lá.
E os bons espíritos permitem que eles fiquem realmente para poderem ser socorridos, para poderem aprender também com o Evangelho. E muitas vezes eles tentam atrapalhar a realização do Evangelho. Então, no nosso lar mesmo, na nossa casa, teve uma época em que todo mundo ia tomar banho, as crianças, no horário do Evangelho. Então, chegava na hora do Evangelho, a gente ficava eu e o Nailson lá, e cadê as crianças? Ah, tá tomando banho. Ah, tá terminando. E a gente ficava... Aquilo ia causando uma irritação no ambiente. Quando as crianças chegavam, já levava bronca. Então, já não é um ambiente propício para a realização.
Quebrou a harmonia, né? Quebrou a harmonia do lar.
Então, esses sinais, é óbvio que existe uma interferência espiritual negativa para que aquilo esteja acontecendo. E cabe a nós, através da nossa sintonia e das nossas atitudes também, porque não basta a prece, é necessário a ação, fazer com que isso se corrija. Então, foi uma vez, foi duas vezes, na terceira já pode parar. Ninguém mais toma banho.
Ou vai fazer o evangelho no banheiro, né?
Exatamente.
Não pode? Pode fazer o evangelho no banheiro também?
Pode fazer. Muitas vezes a pessoa faz sozinha, às vezes sim. Tem casos de muitas pessoas que fazem no banheiro.
Então, você está falando uma coisa interessante. As pessoas sozinhas. Está chegando uma pergunta aqui do Valdeci, um abração para o Valdeci, nosso companheiro aqui do Semeador. Está dizendo assim, ó. Se eu moro sozinho, posso fazer evangelho no lar? Se ninguém mora comigo, o que fazer evangelho no lar? O que eu tenho que fazer? Eu posso fazer sozinho?
Pode. E além do mais, como diz Jesus, né? Se em meu nome um ou mais, ele nunca está sozinho. Vai estar com Jesus junto. Né? Ele nunca vai estar sozinho. Uhum. Os espíritos protetores vão estar junto com ele fazendo. Então, pode fazer sim. É o evangelho no lar, mesmo ele estando unicamente lá, mas não está só ele. Os bons espíritos vai estar acompanhando com ele.
Isso que você está falando é uma coisa interessante. Você diz assim, eles vão estar lá. Né? Aí está chegando uma pergunta aqui do Ricardo. Obrigado, Ricardo, pela sua pergunta. Olha que pergunta interessante. Nessa linha que você está falando, está dizendo assim, ó, como nós não podemos, neste momento, numa condição excepcional, estar no centro espírita, quando nós fazemos o evangelho no lar, nós trazemos o centro espírita até a nossa casa?
Sem dúvida. É a aproximação pelo coração, pelo sentimento. O Adriano falou, o que importa é o sentimento que traz de dentro de nós. Não é a prática por fazer. É o sentimento que é colocado naquela prece, naquele momento. Isso é o que vale.
Perfeito. São 9h06, nós estamos aqui ao vivo pela nossa produção aqui, no Centro Espírita, Núcleo Espírito do Semeador, com o programa Semeando a Boa Nova. Você liga para a gente aqui no 997-666-555, DDD 11, ou manda mensagens pelo Facebook na nossa página Semeando a Boa Nova, ou vai lá no Instagram e também assiste por lá. Ou mesmo você que nos ouve pela web rádio osemeador.org, manda tua mensagem por lá também. Deixa a gente saber de onde você está nos ouvindo e deixa para a gente saber o que você está achando do programa. Lembrando que nós estamos em fase de testes, portanto, não temos, como sempre habitualmente tivemos, aquele grupo de comentaristas, etc., porque nós estamos numa versão de teste. Muito bem, são 9h07. Nós estamos aqui recebendo a Mônica Cerzoggi, me mandou mais uma contribuição. Obrigado, Mônica. Ela diz assim, ó, se no dia do Evangelho eu não passei muito bem e o meu dia foi difícil, se estou muito cansada, sem vontade de fazer Evangelho, posso não fazer ou é melhor eu insistir em fazer mesmo assim? Será que os mentores irão me ajudar mesmo eu sem vontade?
aí que é mais importante fazer o evangelho. É importante manter o evangelho, mesmo se você tiver, às vezes você está muito debilitada, a pessoa pode estar realmente num estado de fraqueza, de saúde, mas ela vai sintonizar com um pensamento, com a oração. Ela pode não fazer tão, participar tão ativamente, mas ela estando presente, ela vai estar recebendo os bons fluidos. É importante participar, ainda mais quando estamos nessa situação, para poder receber os benefícios.
É, e sempre falamos que daquela duração de 30, 45 minutos, pode reduzir o tempo, mas é importante fazer o tempo, mas com aquele sentimento necessário, pedindo aquela cura que é preciso para tirar aquela má influência que está naquele momento. Importante é sintonizar naquele momento, mesmo que seja curto, mas fazer naquele momento.
Olha, eu queria contar uma historinha rápida aqui para vocês. Nós temos um companheiro nosso, saudoso Oswaldo Godoy Bueno, aqui da Ipiranga, São Paulo, e o Oswaldo conviveu muitos anos com o Chico Xavier, né? Trabalhou direto com o Chico lá, um dos fundadores do Ideal, que é um dos dois grupos que conhecem os livros com a gente aqui. E Oswaldo tem um livro muito interessante, que é o livro Meus Momentos, Nossos Momentos com Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. E Oswaldo conta nesse livro várias passagens com o Chico. E uma dessas passagens é muito curiosa. Ele diz assim, que eles estavam lá e estava chegando a hora de ir para o centro. E o Chico tinha que ir para o centro trabalhar. Só que o Chico estava com dor na coluna. Estava com muita dor na coluna. Não conseguia nem andar direito. E chegou, então o pessoal começou a dizer para ele, não, Chico, não vai no centro hoje. Não, você fica aqui, você está doente. Ele falou, não, eu vou, eu quero ir. Eu quero ir. Não, Chico, não vai. Vocês já imaginaram, a resposta do Chico, vocês já imaginaram todas as mãezinhas que estão esperando lá para receber uma palavra de carinho, tentar receber alguma mensagem do filho, e eu aqui, eu vou lá no centro. Ele foi redutivo, mesmo com dor na coluna, ele queria ir. Bom, aí passou um instante, chegou o momento de ir. E ele não conseguia nem andar direito. E aí os companheiros, o Oswaldo conta que foram ajudar ele, ele deu uma bronca, não, não quero ajuda. Aí a resposta dele, eu não quero ajuda. Este corpo aqui precisa se disciplinar ao trabalho. Porque se ele não se disciplinar ao trabalho, ele vai ser jogado no chão e vai ser coberto de terra. Então ele tem que se disciplinar ao trabalho. E foi no trabalho, sozinho, né, sem ajuda de ninguém. Bom, conclusão, encerrou o trabalho e ele estava melhor do que ele chegou lá e tinha recuperado aquela dor que ele estava, já não estava da forma como estava. O trabalho é abençoado, né?
Abençoado mesmo.
Muito bom. São 9:10, nós estamos recebendo aqui mais contribuições. O Valdeci está avisando a gente aqui, domingo que vem, às 10:30 da manhã, aqui no Núcleo do Espírito Semeador, transmitido pelo Facebook Live, tem o Encontro Mensal da Harmonização Pessoal e Familiar. Estará conosco aqui o Ângelo Cerati com o tema Ajustes e Reajustes da Família. Olha que tema interessante aí, domingo que vem. Aliás, às 9:00 da manhã começa aqui também, você pode estar mentalmente em sintonia, que não é público, mentalmente em sintonia com o trabalho, com o que é a vibração pela face mundial. Sim. E às 10:30 tem um encontro que aí sim está pelas páginas do Facebook, pelas imagens, né, no Facebook Live. A Adriana e o Nailson são os nossos convidados de hoje, falando sobre o Evangelho no Lar, e a gente quer perguntar para vocês, o Evangelho no Lar beneficia unicamente os moradores daquela residência, daquele lar, ou mais pessoas podem se beneficiar também?
Além dos moradores, outras pessoas, para aqueles entes queridos que é solicitado, para que chegue a proteção, ajuda, para a casa de idosos, pela penitenciários, todas aquelas emanações de fluidos positivos que os membros da família solicitam aos bons espíritos, é levado essa ajuda também. Então é importante não só que os familiares recebem com o pedido que é feito naquele evangelho, mas para todos aqueles que é direcionado o pedido de ajuda.
Muito bem. Olha, o Evangelho no Lar, ele tem esses pedidos de ajuda. As mentalizações sempre são...
Sempre.
Aliás, acho que você pegou um tema muito importante, que é essa questão da ajuda, né? Estar em sintonia. E em relação a isso, está chegando uma pergunta aqui de um ouvinte que não citou o nome, e acho que tem até uma finalidade correta de não citar o nome, e também se citasse a gente não ia falar também, porque ele diz assim, ó, eu tenho um peso na minha consciência. Pois eu não tratei meus pais corretamente. Eu não fui um bom filho. Meus pais já morreram. Será que o Evangelho no Lar
tem finalidade, tem rezado para eles, isso pode ajudar no perdão?
Eu nunca tratei meus pais corretamente.
Ajuda sim. Sempre que você está conectado com a sua família, seja ela encarnada ou desencarnada, no caso dos pais que já se foram, os pais vão, de alguma forma, sintonizar também com ele. E isso vai auxiliar sim. No auto-perdão, muitas vezes os pais já podem ter perdoado ele há muito tempo, mas ele precisa do auto-perdão. Isso é muito bom.
É importante, porque nós não conseguimos mudar o passado, mas podemos mudar o futuro. E mudar o futuro é com esse pedido de se auto-perdoar, pedir proteção aos bons espíritos, ou seja, você continua... fazer uma nova vida, uma nova prospecção da sua evolução. Então, isso é muito importante, sim, você continuar pedindo a proteção, pedindo o auto-perdão. Né? Ver que se fez errado, tudo bem, mas vamos começar a fazer certo daqui para frente.
9:13, eu quero lembrar você que esse espaço aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o seu lar. Tem sempre uma Casa Rossi perto de você aí. Telefone 44-51-79-50. Se você quer nos apoiar institucionalmente, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente no programa sbn@gmail.com. Bom, são 9:14, ainda há tempo de você ligar para a gente, você interagir conosco aqui. Telefone 011-997-666-555. Também estamos no Facebook Live, você acessa a nossa página Semeando a Boa Nova, ou no Instagram também, Semeando a Boa Nova, todos os sábados das 8 às 9:30 da manhã, diretamente aqui do Núcleo Grupo Espírita O Semeador, em fase de testes que nós estamos agora. Então, entre em contato com a gente, diz o que você está achando do programa. Abraços aí para os nossos ouvintes que contataram, a Sandra Salles, a Ana Zapata, a Jaque Biondo, muito obrigado a todos vocês que nos ajudam a fazer o Semeando a Boa Nova. Adriana e Anaís são os nossos convidados de hoje. Adriana, durante o Evangelho, a gente pode pedir ajuda também, pode pedir as bênçãos, né, para outras pessoas que nós queremos ajudar e que não estão naquele momento, pessoas que estão passando por dificuldades, que a gente sabe, né, pessoas distantes da gente, amigos, as pessoas que não, a gente não conhece, a gente pode ajudar eles também.
Podemos sim. O Evangelho ele é propício para que essa ajuda acontecer. Então a gente pode sim pedir ajuda para aquelas pessoas que conhecemos, aqueles familiares que a gente sabe que está passando por algum determinado problema, a gente pode pedir especificamente para eles, mesmo que estejam distantes. Uhum. Sendo possível, essas pessoas vão receber o auxílio.
Muito bom. Nailson.
Tá, que a gente fala evangelho no lar, é importante para ter o equilíbrio do lar. Né? Isso é o foco principal. Mas como a Diana diz, não impede. Podemos estar solicitando sim para outras pessoas essa proteção, essa ajuda necessária.
O Renato está ligando para a gente aqui. Obrigado, Renato. Ligou aqui e diz assim, ó, em quarentena, posso fazer o evangelho no lar com outros familiares via conferência Zoom? Pode fazer pelo Zoom?
Pode sim. Assim como a gente comentou do caso das visitas, né? Que chegam às vezes inesperadamente na sua casa, é muito bom fazer o evangelho com os amigos. Então é possível fazer pelo Zoom ou por qualquer outro tipo de aplicativo, fazer o evangelho com a conexão familiar, fazer em conjunto. É possível.
Aliás, Renato, uma dica para você. Não só pode fazer, como uma dica. Já, essas ferramentas são maravilhosas. Né? Tem várias, né? Tem o Bet, tem o Zoom, tem o Google Meet, tem o Skype, fazendo o Skype. Você convoca eles.
Exato.
Você tem que mandar um convite, convoca. Exato. A hora que você for convocar a reunião, você já põe o e-mail deles, eles vão responder: por que esse cara está me convocando?
Exato.
Estou te convocando. Você não quer participar do evangelho no lar comigo? Olha que legal, né?
É muito legal.
A tecnologia nos ajudando a ajudar as pessoas.
Exatamente.
Né? Nos ajudando nesse auxílio que as pessoas tanto precisam.
A oportunidade de levar os ensinamentos de Jesus.
Claro, claro. Agora, essa questão de pedir ajuda para as pessoas que estão distantes, né? Para as pessoas que não estão. Duas perguntas. A primeira. E se a pessoa é uma pessoa refratária, uma pessoa que não acredita no plano espiritual, não é espírita, acha que não tem nada a ver, vale para ela também?
Sim, vale, porque vai chegar a ajuda do mesmo jeito. E também é uma oportunidade de os bons espíritos chegar para intuir, para que ela mude esse pensamento também.
Ajuda, né?
Ajuda. Mesmo ela não sendo refratária, mas tem alguém pensando por ela. Né? Até lembrando de André Luiz, quando foi ver quem fez a única prece, O único que foi feito foi uma senhora lá que ele até desprezava, né? Que ele era refratário. Mas ele teve ajuda do mesmo jeito. Uhum. Né?
Tem uma passagem do livro do Luiz Sérgio, que a equipe... Luiz Sérgio é um espírito maravilhoso, né? Que tem trato com as pessoas, né? Normalmente dedicado a jovens e tal, né? Tem uma passagem do livro dele que eles estão, são chamados, a equipe deles está chamada a ajudar uma jovem. E ela é refratária. Ela não quer ajuda. Então eles conseguem pegar uma pessoa da casa que é mais próxima e fazer chegar até ela no momento em que a pessoa estava conectada, etc., né, com eles e tal. É ajuda que
vem. É ajuda que vem.
Direta, né? Bom, aí a segunda, Adriana, você fala, pode falar, Adriana.
O que é muito importante no momento do evangelho? É a sintonia de coração. Eu estava participando até de uma aula, que era para evangelização infantil, que falava sobre evangelho no lar. Então, nesse momento, mostrava-se duas casas. As duas casas, as pessoas, as famílias estavam realizando o evangelho. Aí, aparentemente, com os olhos, nossos olhos, tudo acontecia, estava acontecendo o evangelho, conforme o padrão que teria que acontecer. Só que quando você olhava com os olhos espirituais, aí a gente falava para as crianças, pisca, abre o olhinho de novo, olha com os olhos espirituais, o que acontecia numa casa e o que acontecia na outra. Então, numa das casas, os participantes, o pai estava com o pensamento do trabalho. Ah, eu tenho que fazer um monte de coisa, então mostrava o pensamento do pai. As outras crianças estavam com o pensamento no celular. Ah, terminar o evangelho para me pegar logo o celular enquanto a mãe lia o evangelho. E na outra casa, todos eles sintonizados ali. Então, naquela casa, com os olhos espirituais, você via mais luz. E isso acontece para nós também, entendeu? Então, é importante não só participar fisicamente do evangelho, mas participar mentalmente. A nossa ligação com os bons espíritos se vem através dos pensamentos. Uhum. Então, está conectado com a mente e principalmente com o coração.
Muito bom. Tá aí, olha, nós estamos com uma audiência muito bacana. A nossa produção está informando aqui. Você que está na nossa audiência aí, avisa os seus amigos. Se eles não puderam assistir hoje, sábado que vem, 8 horas da manhã, a gente vai estar de novo aqui com o Semeando a Boa Nova, ao vivo, pela web rádio osemeador.org, ou também no Facebook Live, ou também no Instagram, no programa Semeando a Boa Nova. Lá no Facebook ou no Instagram, você entra lá, Semeando a Boa Nova, tá? A Sandra Bronson está dizendo pra gente que ela faz via WhatsApp. Dá para fazer, o WhatsApp tem a conexão também por imagem, né? Muito bom. Tá aí, nós estamos então falando sobre o evangelho no lar. A segunda pergunta que eu ia fazer para vocês, eu falei que eram duas, né? A primeira era dessa daí das pessoas refratárias, né? A segunda é o seguinte, e aquelas preces gerais? Olha, eu quero pedir para que todo mundo esteja bem, que o mundo seja maravilhoso, né? Que o mundo seja, não tenha mais guerras, não tenha mais drogas, não tenha mais sofrimentos, que não tenha mais vírus, não tenha nada. Isso tem validade? Uma coisa tão genérica assim, tem validade, não é isso?
Tem validade se, como foi dito, for de sentimento, for de coração. Uhum. Falar por falar não adianta, ela pode falar duas horas, não vai resolver nada. O que importa é aquele pedido, aquela solicitação ser feita verdadeiramente, com a verdade do coração. Aí ela vai ter validade.
Uhum. Adriana?
É isso mesmo. O que importa é o coração, né? O sentimento que a gente vai estar passando.
9 horas e 21 minutos, está chegando outra pergunta aqui, o ouvinte também não se identificou, está dizendo assim, ó. Quando estou brigado com meu pai ou meu irmão, no momento do evangelho fica difícil se conectar com o bem. E o que fazer?
Se preparar antes. Entendeu? Às vezes não é difícil, no ambiente do trabalho, nem sempre você gosta, se dá com todo mundo. Mas você não convive com todo mundo? Não respeita todo mundo? No ambiente do lar, principalmente, nem todos estamos no lar por acaso. Né? Nem todos somos espíritos familiares, espíritos amigos que se encarnam no mesmo lar. Muitas vezes passamos por dificuldades, ou muitas vezes, mesmo sendo espíritos amigos, temos ali as nossas brigas, os nossos desajustes. Mas o momento do evangelho é o momento para trazer a paz. Então é onde isso deve ficar para fora daquele ambiente, entendeu? Deixa ficar a paz. Deve se conectar com a paz e procurar, até naquele momento, o perdão. Tentar perdoar aquilo que o pai ou o irmão fez para você naquele momento. Tentar relevar e sintonizar com o evangelho para fazer. É fácil, não é? Mas é o nosso aprendizado, é isso que a gente precisa se melhorar. Para todo mundo é o nosso aprendizado da nossa reforma íntima, no nosso dia a dia. Acontece muito, lembrei de uma coisa que acontecia na nossa casa. O que não se deve fazer no evangelho? É, às vezes, o que, que acontece? Cai lá a lição, trabalho. Aí os pais já se aproveitam, eu me aproveitar. Tá vendo? Olha como que é importante realizar o trabalho. Olha como... esse recado acho que foi para você. O recado nunca é só para o outro.
É pra
muitas
gente.
Vezes, na maioria das vezes, é para a gente mesmo. Então, assim, não repreender no momento do evangelho. Não é momento para a gente repreender ou para colocar o outro, às vezes, numa situação desconfortável. Outra coisa que chegou a acontecer no nosso lar, cada criança tem o seu estágio evolutivo. Nem todas são iguais. Então, é importante a participação de todas as crianças. Às vezes, a criança ela não está conseguindo ler direito, não está conseguindo... Aí você já está repreendendo. Olha, lê direito, você precisa treinar a leitura. A criança, aquilo vai intimidar a criança, ela já vai ficar com receio de, da próxima vez, fazer a leitura. Então, não é momento para isso. Com o tempo, a gente, graças a Deus, foi aprendendo, foi harmonizando.
Foi melhorando
o ambiente e fazendo a prática como ela deve ser feita, com amor e com a participação de todos.
Tá. Muito bem. São 9h23, né? Wilson, você ia falar alguma coisa?
Então, aqui, da questão da pergunta, se tem essa desavença, o evangelho era um momento para se harmonizar. Então, tem que se fazer. Se preparando antes, mas é dando a oportunidade para o outro... para que se aproxime. A oportunidade dos ajustes, justamente que é o evangelho no lar, é para o lar se harmonizar. E com a proteção dos espíritos que vai estar lá, vai estar nos intuindo para que limpe os nossos pensamentos, para que aquela família fique em equilíbrio.
9h24, olha, nós estamos falando dessa questão dos irmãozinhos, né, refratários, né, etc. E tal. A Sheila Palovic está mandando uma mensagem. Obrigado, Sheila. Ela diz assim, ó, aqui em casa tem um irmãozinho refratário. Mas seguimos firmes e fortes com o evangelho por nós e por ele.
Perfeito.
É aquilo que você falou, Adriana.
Perfeito.
Ele também está sendo beneficiado. Não tem como não ser, né? Está sendo beneficiado também. Bom, são 9h24. Quero lembrar você, semana que vem a gente vai continuar com esse tema, viu? Esse tema não do evangelho do lar. Mas nós vamos continuar focando esse tema, até porque é o momento pelo qual a sociedade passa. Relações familiares é o tema da semana que vem. Ah, que nós vamos estar falando aqui no Semana Boa Nova. Até porque... é o momento de falar disso, né? Se as pessoas estão em casa, é preciso harmonizar melhor as famílias aí, principalmente nesses momentos de pandemia.
É,
né?
Importante.
Qual é o... tem alguma indicação de obra, algum livro que vocês gostariam de deixar aí para as pessoas, para os nossos ouvintes? Alguma obra assim que vocês lembram que pode ajudar bastante para fazer evangelho ou sobre evangelho, alguma coisa assim?
O Caminho Verdade e Vida é um que pode ser complemento. O Fonte Viva também traz muitas mensagens, também complementa o Evangelho. Ou seja, tem vários, mas são os principais, que é da linha do Chico, do Emmanuel, que são importantes, que traz muitas mensagens positivas e que são muito importantes para a nossa evolução.
Muito bem. Adriana?
Não me vem à mente nenhum livro específico, mas acho que esses livros de mensagens do Chico são os melhores
para fazer até o evangelho, né?
Exato.
Olha, o Ricardo Leão Neto, obrigado, Ricardo, está sempre com a gente aqui na nossa audiência, né? Dizendo que ele ouve o Semana Boa Nova todos os sábados e o nosso, e é o seu evangelho no lar. Olha que bacana. Obrigado, viu, Ricardo? Mas junta a família aí, Ricardo, mas eles participarem também. Tá? São 9h26, nós estamos indo para os instantes finais e a gente sempre faz uma pergunta aqui para os nossos convidados, né? Qual é a palavra-chave, a palavra principal, a palavra especial, uma palavra só que vem à mente de vocês sobre esse tema de hoje, evangelho no lar? E a gente vai perguntar o porquê, né? Tem alguma palavra assim, alguma coisa em especial que vocês lembram para falar sobre evangelho no lar?
Amor.
Amor. Adriana?
Exatamente a palavra que eu ia falar.
Amor.
Eu acho que evangelho no lar, o amor resume tudo.
Por que o amor, hein?
Porque o amor é o que aproxima. O amor é o que tira essas rusgas, o que tem de dificuldades. Vai ter os maiores problemas que tem, mas tendo amor, tudo se resolve.
Olha, a Dona Ivone, né? Ivone Meloni. Obrigado, Dona Ivone Meloni. Marques está com a gente aqui dizendo assim, bom dia, o evangelho no lar é muita proteção para todos. Jesus abençoe. Para todo mundo mesmo, né? Para os vizinhos. Vocês já falaram isso durante o programa, né? Durante aquele momento, né, que a gente estava falando disso, vocês citaram isso claramente, né? Qual é a recomendação para aquelas pessoas que não fazem o evangelho no lar e que gostariam de fazer?
Comecem a fazer. Então, é muito fácil hoje em dia ter acesso em como fazer o evangelho no lar. Então, procurem na internet, o nosso amigo, me fugiu o nome que você falou,
Luiz Cláudio,
toda vez que ele vai nos centros espíritas, ele traz também vários livrinhos, vários folhetinhos.
Como se fazer
o
evangelho.
Como se fazer o evangelho no lar. Então, quem ainda não faz, não perca a oportunidade, não perca tempo, comece o quanto antes.
É, já que você falou disso, né? As pessoas vão no centro espírita, pegam aquelas mensagenzinhas, né? Pega uma mensagem daquela que é curtinha, né? E no Evangelho no Lar, leia o trechinho do Evangelho do Espiritismo. Porque o Evangelho no Lar não tem segredo
não
nenhum.
Não tem segredo.
Né?
Não.
Você senta a família, faz um Pai Nosso, pega o Evangelho, lê um trechinho lá, meia página, alguma coisa assim, discute o que comentou, o que encontraram, faz outro Pai Nosso e acabou. Né? Em 10 minutos, 15 minutos. Já está resolvido.
É, e até que você coloca assim, mas eu não entendo do Espiritismo ou da Bíblia. Leia, você tem raciocínio. Então, raciocínio dentro do seu entendimento está ótimo.
Claro,
o importante
lógico,
é ter
lógico,
se reunido.
Né? Bom, pergunta, Eros, faz o Evangelho no Lar? Faz o Evangelho no Lar. Que dia e horário? Domingo, 10 horas da noite. Fernando, faz o Evangelho no Lar? Domingo, 7:30 da manhã? É, parece o Flávio Tolino. O Flávio Tolino faz evangelho todo dia, 6 da manhã. É loucura isso. Mas tem que fazer. O espírito não dorme, né? Está acordado, né? Volta assim, faz evangelho no lar. 20h30. Todo mundo domingo fazendo domingo. Evangelho no lar. Que domingo é um dia bacana para fazer mesmo. Né? Todo mundo em casa, né? Muito bem, são 9h29, nós estamos indo para os instantes finais do Semana Boa Nova. Aí são as suas considerações finais aqui no programa de hoje.
Eu só queria agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com nossos ouvintes, que estão nos acompanhando, e realmente, mais uma vez, faça o Evangelho no Lar. É uma oportunidade de estar se harmonizando com a família, com os entes queridos. É importante que continue fazendo o Evangelho no Lar. E quando passar essa pandemia, ir aos centros espíritas, continuar com os trabalhos, que é muito importante, para fazer o complemento da nossa evolução espiritual.
Adriana, suas considerações finais.
Também agradecer a todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante para a vida das famílias, que é o Evangelho no Lar. Então, quem não faz ainda, procure estar fazendo o Evangelho no Lar, procure instrução. É como o Turíbio falou, é muito fácil. Pega uma mensagenzinha, lê aquela mensagem, que nunca é uma mensagenzinha, e sempre é uma mensagem que traz um grande ensinamento para a nossa vida e para o nosso dia a dia.
Legal, Dona Ivone está se manifestando aqui, dizendo assim, perfeitamente. Tá? Usando aqui um adjetivo de perfeito, né? Perfeitamente. Bom, lembrando a você que daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, a gente vai ter aqui, no mesmo Núcleo Espírito Semeador, transmitido pelo Facebook Live do Semeador, o Evangelho, a palestra do sábado, às 10 horas. Hoje o tema Buscar e Achareis, é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, e estará aqui o Eduardo Urbini e o Alessandro, vão falar sobre isso, olha, um tema interessante, hein? Não deixa de assistir, não. Você, daqui a pouquinho termina o Semana Boa Nova, você fica desliga o teu Facebook, fica ouvindo o Web Rádio Semeador, no Facebook também, na internet, você volta para o Facebook 10 horas e assiste a palestra aí. Bom, Adriana, muito obrigado. Nailson, muito obrigado por vocês estarem conosco. Agradecemos muito por vocês estarem com a gente aqui. Foi muito bom. Saiu aqui ganhadora do livro da segunda hora de hoje, a Dirce Bindilati. Foi na primeira, Carmen Ubal. Carmen Ubal, na segunda hora, parabéns, Carmen. Você vai estar retirando o livro assim que as atividades do Espírito Semeador se normalizarem. Olha, está chegando aqui uma contribuição do Hélio Della Nossa, o nosso participante da equipe aqui, que além de não impedir que a pessoa volte à nossa casa no Evangelho da próxima semana, nós não podemos sugerir em ir até a casa dela para implantar o Evangelho dela, lá no lar. Será uma ideia útil? Claro, né? Posso sugerir. Nós vamos lá implantar o meu Evangelho no lar.
Exato.
Né?
Sem dúvida. Legal.
Aliás, ele fez isso muito tempo, implantando casa espírita. Eu não quero dizer aqui, mas ele fez isso. Parabéns pela sua atividade também, Hélio. Muito bem. Estamos chegando no Semana Boa Nova. Adriana, Nailson, muito obrigado pela participação. A você que esteve com a gente no Facebook, ou na Web Rádio, ou no Instagram, muito obrigado. O Semana Boa Nova termina, mas você fica conosco no www.semeador.org para ouvir todos os programas anteriores e esse aqui também, que daqui a pouco vai estar por lá também. Na Rua Itapiranga 312, os trabalhos não estão acontecendo neste momento em função das recomendações sanitárias. Mas você pode ficar com a gente. Curte a nossa rádio, Web Rádio, o Semeador. .org. Semana que vem, relações familiares ao tema do Semeador Boa Nova. E hoje foi o Evangelho no Lar. Uma boa semana. O Fernando vai falar.
E uma boa semana para você, ouvinte. O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555, próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro. O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555, próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que com a Torcisão sua obra vira uma obra de arte.